Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UEL FM. Esta é a edição 675 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Em Londrina, céu nublado e com previsão de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima durante a manhã foi de 15 graus, podendo chegar a 20. Confira os nossos destaques de hoje. Projeto Capela Sonora realiza performance com duo de stoner rock, Os Tibagis. Na série Quem Estamos Formando, conheça o teor curricular do curso de pedagogia da UEL. Tem cheiro delicioso no ar. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara fala sobre os benefícios e o preparo de um item indispensável no prato do brasileiro, o feijão. Comemoração dos 70 anos do Ouro Verde inicia hoje com a Semana Arrigo Barnabé. Tem mostra de filmes, palestras, roda de conversa e o show Clara Crocodilo. Apresentação de Arrigo, TT Espíndola e a banda Aminoácido, que será no sábado. Promoção é do projeto Circulações, que tem apoio da Rádio UEL FM.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Pedagogia em Destaque hoje, 40º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Pedagogia foi criado em 28 de maio de 1960 e implantado em 1º de março de 1962. Está entre os cursos pioneiros da UEL. Nasceu na antiga Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina e já soma 60 anos em atividade. A graduação é ofertada nos períodos matutino e noturno e tem duração de 4 anos. São ofertadas 80 vagas no ingresso para cada turno, sendo 50 pelo vestibular e 30 destinadas ao SISU. A professora Zuleika Piazza, coordenadora de colegiado, apresenta o curso.
Cerca de 700 estudantes participando, né, efetivamente frequentando. E é um curso que, assim, tem uma grande, digamos, uma grande influência, uma grande participação na sociedade na região de Londrina. Quando falo região, é grande região mesmo. Não só na cidade de Londrina, no município de Londrina, mas em toda a região aqui. O curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina é uma referência. Olha, podem inventar máquinas de ensinar à vontade. Um professor vai ser sempre necessário.
Carga horária e matriz curricular.
O curso tem 3.272 horas, incluindo os estágios, incluindo o TCC e as disciplinas teóricas. Eu vou colocar para você, como as disciplinas têm nomes longos, eu vou colocar para você as 9 áreas que compõem o curso de pedagogia. Tá? Dentro dessas 9 áreas, então, nós temos as disciplinas que vão compor a grade curricular e elas se espalham, vou chamar assim, né? Uma palavra bem comum, assim, elas se distribuem ao longo da matriz. Então, nós temos a área de anos iniciais, né, em que o aluno tem disciplinas didática da matemática, didática da história, didática de geografia, enfim, ele tem disciplinas que serão voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental. Temos a área de educação infantil, em que este estudante vai aprender a lidar desde trabalhar com os bebês até com as crianças até 5 anos. Temos a área de filosofia, que trabalha com conteúdos relacionados, né, à reflexão sobre a atividade de ensinar, de aprender, sobre o processo formativo como um todo. Temos a área de história, em que o nosso estudante vai compreender a formação da identidade desse pedagogo e da escola, porque a escola é a nossa instituição de referência. Ele vai compreender, então, a identidade, tanto a sua identidade profissional, quanto à identidade dessa instituição, né? Ao funcionamento dessa instituição e como esse funcionamento foi se transformando ao longo da história. Temos a área de gestão da educação, em que esse estudante vai compreender a função do coordenador pedagógico, do diretor escolar, vai compreender não só a coordenação no ambiente escolar, mas também a coordenação em espaços de educação não escolar. Temos a área de políticas educacionais Estado-Sociedade, em que esse estudante vai compreender a questão da própria política, como é que se dá a política educacional no país. Também ele vai ter uma formação em que ele vai compreender não só a educação de crianças, mas também a educação de jovens e adultos. É um curso bastante amplo, tá percebendo, né? E temos a área de psicologia, que eu brinco, eu falo assim que é psicologia e educação física do curso de pedagogia, porque os estudantes adoram as disciplinas do curso de psicologia, justamente porque trabalha com a questão como se dá o desenvolvimento, como se dá a aprendizagem. Sim, a área de Libras, em que esta área contribui não só com o curso de pedagogia, mas ela contribui com todos os cursos de licenciatura da universidade, trabalhando a disciplina de Libras.
Formação em pedagogia.
O curso de pedagogia, né, sempre foi famoso pelas habilitações, né? Até 2006, nós tínhamos a formação para docência, formação para supervisão escolar, orientação educacional, mas hoje nós não temos mais. O curso de pedagogia, ele forma o pedagogo. Então, desde 2006, ele tem formado o pedagogo e não mais dentro dessas habilitações. Então, os estudantes fazem o curso de pedagogia, observam a área com a qual eles se identificam e aí eles buscam se especializar naquela área pós-formação.
Estágios.
A partir do segundo ano do curso, que seria o nosso terceiro semestre, o estudante precisa fazer, então, 400 horas de estágio. No nosso caso, 420 horas de estágio. E esses estágios se dividem em estágio na educação infantil, estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, estágio na gestão escolar e estágio na gestão não escolar. O Centro de Educação Infantil, digamos que é o nosso grande campo de experiência, né? Os nossos estágios, né, são desenvolvidos em escolas de todo o município. Mas nós temos, logicamente, um carinho, temos uma atenção especial tanto ao Centro de Educação Infantil aqui do campus, quanto ao Centro de Educação Infantil ali no HU. E uma coisa importante que, por falar de estágio, né, uma coisa importante que nós temos no curso de pedagogia são os estágios não obrigatórios, curriculares não obrigatórios, que são remunerados. Então, nós somos muito procurados pelos municípios, por exemplo, Ibiporã, por exemplo, trabalha ali com 100 de nossos estagiários. E esses estagiários, então, recebem uma bolsa que vai ajudar, logicamente, a custear suas despesas. Então, nós somos muito procurados pelas escolas privadas, pelos municípios, e temos vários estagiários que estão com estágio não obrigatório, remunerado, nos dois centros de educação infantil.
Campos de atuação.
A educação hoje não é um campo de trabalho atrativo, né? Vamos ser bem sinceros. No entanto, eu costumo dizer para os meus estudantes o seguinte, ó, meu, você já viu, né? Isso é coisa de professor, é meu, né? Nossos estudantes o seguinte, ficar ricos nós não vamos ficar, mas sem emprego também não. Então, hoje, a área da educação e a área que emprega os pedagogos, que é a educação infantil dos anos iniciais, tem uma demanda bastante grande em termos de estado de Paraná, cerca de 40 mil pedagogos sendo assim demandados, né? É uma área, se não for a maior área, né, em termos de demandas de trabalho, nós estamos entre as maiores. Para dar um exemplo, né, a Prefeitura de Londrina vai fazer um concurso, né, já está sendo veiculado, concurso que será realizado na rede municipal, de imediato serão contratados 300, 350 profissionais. Qual área que contrata esse número de pessoas? para um salário de mais de R$4.000. Então, qual área tem toda essa expressividade? Então, nós dizemos o seguinte, olha, a questão da educação, do trabalhador, do profissional da educação, tem sido muito demandado socialmente. Por isso que eu vou colocar para você o que diz a lei e o que diz a realidade. Em termos legais, o profissional formado em pedagogia, ele a base da sua formação é a docência, ou seja, ser professor. Então, ele pode atuar como professor na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, e pode atuar também em funções que nós chamamos de funções de apoio, que seria coordenação pedagógica, ele pode ser diretor escolar, e também pode atuar fora da escola nos espaços de educação não escolar, na condição de educador social, na condição de coordenador também de espaços de educação não escolar, porque ele tem formação para isso. No caso do curso de pedagogia da universidade, nós temos até estágio para isso, certo? É uma das poucas universidades que tem estágio na educação não escolar. Isso em termos legais. Mas a própria lei coloca o seguinte, né? A resolução do curso de pedagogia de 2006 coloca que acrescenta, justamente para dar conta de toda essa demanda, coloca assim: docente para atuar na educação infantil nos anos iniciais em funções de apoio e onde forem necessários os conteúdos pedagógicos, onde forem necessários os conhecimentos pedagógicos. Por que isso? Justamente porque a demanda aí, em termos de realidade, tem crescido muito. Então, hoje, essa questão da docência, ela tem se ampliado. Então, nós temos agora funções que antes não existiam, né? Que é próprio da transformação social. Então, nós temos, por exemplo, função de tutor no ensino à distância, certo? Que alguns anos atrás não existia. Nós temos curador de conteúdos. Então, alguns sistemas de ensino, sistemas que elaboram apostilas e tal, têm os chamados curadores de conteúdo, que precisa, então, de um pedagogo para fazer a avaliação da qualidade do conteúdo, cruzar este conteúdo com a base nacional curricular. Então, você veja, essa função, são funções que não existem, então elas estão se ampliando. Então, hoje, por isso que eu sempre costumo colocar o que diz a legislação e o que diz a realidade. E na nossa área em especial, a realidade tem sido favorável no sentido de que os postos de trabalho estão evoluindo, eles estão se transformando e em termos de quantidade estão se ampliando.
Corpo docente.
Olha, o nosso corpo docente é formado por professores efetivos e professores colaboradores. Nós temos, dentro desse corpo docente, a grande maioria, mas grande maioria, nós temos ali, juntando efetivos e colaboradores, nós temos cerca de 111, 112 professores. E a grande maioria já é doutora ou doutoranda. Os efetivos, do corpo docente efetivo, quase 100% já é doutor. Dos colaboradores, né, a grande maioria tem doutorado, né, e temos aqueles que estão fazendo doutorado. Então, isso, prezarmos assim pela questão da formação, pela questão da titulação, isso ajuda na questão da qualificação do estudante, na qualificação das aulas, né, e também questão da pesquisa, né. Nós temos uma grande preocupação aí com o desenvolvimento da pesquisa. E aí, o fato desses professores terem essa formação ajuda a direcionar os nossos estudantes em termos de iniciação científica, em termos de continuidade dos seus estudos no mestrado e no doutorado, lembrando, né, que nosso departamento tem uma formação completa, né? Nós temos graduação, mestrado, doutorado na área de educação.
Estrutura física.
Além das salas de aula, obviamente, né, nós temos os centros de educação infantil, que são nosso suporte em termos de estágio, em termos até de demandas para nós pensarmos o nosso currículo. Temos a biblioteca, temos a ludoteca, que é um dos projetos mais antigos da universidade, é o mais antigo do nosso curso. E nós dizemos o seguinte, que todo o município, todas as escolas do município são campos, né, em que nós podemos ter alguma interferência, ter alguma influência, e sempre estamos mobilizando parcerias com prefeitura, com o estado, para que os nossos estudantes tenham uma inserção na comunidade, tenham uma inserção na realidade. Então, quando pergunta assim, a estrutura, eu digo assim, há uma estrutura interna, mas também há uma estrutura externa que necessita dos nossos estudantes, que necessita do nosso trabalho. Então, nós temos, além da ludoteca, além do CI, da biblioteca, nós ainda temos os laboratórios, que é o LAI, Laboratório de Anos Iniciais, né? Temos a Clínica de Psicopedagogia, temos o Laboratório de Informática, e estamos pensando em expandir os nossos laboratórios.
Professora Zuleika Piazza, coordenadora de colegiado do curso de Pedagogia da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, confira o curso de Psicologia. A série se une às demais iniciativas da UEL que podem contribuir para que o vestibulando decida sobre qual carreira seguir. Você pode acompanhar as demais entrevistas em nossa playlist no site da Rádio UEL FM. As inscrições para o vestibular 2023. As inscrições para o vestibular 2023 da UEL seguem abertas até 10 de outubro.
A UEL e você.
O som de Os Tibagis. Atração de hoje no projeto Capela Sonora da UEL. Ricardo Dantas conta mais.
Olá, sou Ricardo Dantas, coletivo Proposições Sonoras, né, que em parceria com o CCH Cultural, a gente realiza o Capela Sonora nessa segunda-feira, dia 26. Nos dois horários, a gente vai ter a banda Os Tibagis, uma banda de rock, né, um duo de guitarra e bateria. E aí essa apresentação vai acontecer na réplica da capela da UEL, 12h30 e 18 horas, e fica todo mundo convidado para participar.
O duo Os Tibagis foi formado em Londrina em 2021. É composto por João Bolognini na bateria e voz e Gabriel Lemes na guitarra e voz. Eles acabam de lançar seu primeiro EP, intitulado Adicto. O lançamento foi gravado de maneira 100% independente e caseira, apresentando 7 faixas autorais. Você pode conferir o som de Os Tibagis na capela do campus da UEL. A performance é aberta ao público. Eliete Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Centro de Educação Infantil da UEL lança a campanha Criança Solidária de 2022. O objetivo é arrecadar livros infantis que serão doados para o CEMEI Helena Almeto Torres, que fica no conjunto Jamile Dekesh, na Zona Sul de Londrina, para contribuir com a revitalização da biblioteca infantil da instituição, além de valorizar a importância da leitura. A cerimônia de lançamento foi em 16 de setembro, com contação de histórias para as crianças com a presença dos pais. Durante todo o mês de outubro, será feita a arrecadação de livros infantis. Você pode entregar as doações no CEI UEL e também aqui na rádio, que fica na Praça do Seca da Universidade. Em 27 de outubro, está programada uma tarde de homenagem e encerramento da campanha, com contação de história e lanche especial com a entrega das arrecadações. A Maria Aparecida de Souza Campos, conhecida como Cidinha, é pedagoga do SEI. Ela explica os objetivos da campanha.
Nossa campanha Criança Solidária do Centro de Educação Infantil da UEL tem como proposta para o ano de 2022 a arrecadação de livros infantis para contribuir com a revitalização da Biblioteca Infantil do CEMEI Helena Almeto Torres, do Conjunto Jamile Dekesh, que atende 84 crianças. O objetivo com esta campanha é desenvolver nas crianças atitudes de solidariedade e o respeito para com o outro. Para conscientizar os alunos, promovemos discussões sobre o tema solidariedade, incentivando a leitura de livros e poesias relacionados ao assunto, elaborando cartazes com figuras de pessoas em atitudes solidárias e realização de oficinas de contação de histórias para as nossas crianças. Com a orientação dos professores, as crianças também ajudaram a confeccionar caixas para a coleta dos livros infantis a serem arrecadados. E toda a comunidade universitária e externa pode participar da campanha fazendo suas doações. Você poderá entregar os livros na Secretaria do SEI Campus, nas caixas coletoras distribuídas nos diferentes setores da UEL, como também entrar em contato pelos telefones 3371-4386 e 3371-4089. Contamos com a colaboração e participação de todos.
Na recepção da Rádio UEL FM tem uma caixa onde você pode deixar os livros infantis para doação. Outros pontos de coleta são as secretarias do CEF, do CLCH, do SECA, do CCB e do CCE, além do restaurante universitário, da Biblioteca Central, da Prefeitura do Campus e do Hospital Veterinário. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, que bom ter você aqui na minha cozinha. Hoje a nossa conversa é feijão com arroz. Na verdade, é só feijão. Essa maravilha originária das Américas Central e do Sul faz parte da cultura alimentar de muitos povos latino-americanos, mas aqui no Brasil é quase sinônimo de comida caseira. O feijão é uma leguminosa, um grão que nasce em vagens. O feijão carioca é o mais consumido no Brasil, seguido pelo feijão preto, que é o preferido ali na região de Curitiba, no estado de Santa Catarina e, curiosamente, no Rio de Janeiro. Vejam só! Os cariocas não comem feijão carioca. Os feijões são super nutritivos, riquíssimos em proteínas e fibras. Acompanhados do arroz ou outro cereal, proporcionam uma proteína tão completa quanto a da carne, com a vantagem de ser vegetal e, portanto, não tem colesterol, tem as fibras e tem uma pegada de carbono bem mais leve. Fazer um bom feijão é um processo complexo, me parece. Por muito tempo, o meu feijão era horrível, sem graça, com caldo fino. Eu tinha pouca referência, na verdade. Minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, mas o feijão não fazia parte da nossa cultura alimentar. Treinando, observando, arriscando, eu posso dizer que o meu feijão hoje está muito bom. Então, eu divido com vocês o que eu aprendi. Se colocar o feijão de molho, ele cozinhará mais rápido, isso você já sabe. E também digere mais fácil, já que a água do molho leva embora uns açúcares que as bactérias fazedoras de puns adoram. O tempo de molho varia bastante, de 2 ou 3 horas para uns mais novos ou até 12 horas para feijões grandes, tipo feijão jalo. O truque aqui é observar. Quando você coloca o grão na água, a pele fica toda enrugadinha. À medida que vai se hidratando, ele vai aumentando e a pele estica. Quando ela estiver totalmente esticadinha, é porque ele se hidratou completamente. Se quiser acelerar o molho, coloque na água quente. Agora é enxaguar e colocar para cozinhar em uma nova água. A panela de pressão é ótima, mas ela não é essencial. Se você tiver um pouco mais de tempo ou tiver medo dela, vai dar tudo certo numa panela comum, é só botar mais água. Cozinhe o feijão sempre sem sal, com uma folha de louro se você quiser. Ele deve ser cozido até que fique bem macio, com algumas cascas abertinhas, porque é isso que vai te ajudar a ter um caldo grosso. O tempo de cozimento varia muitíssimo, depende do grão e depende do quão novo ele é. Por isso, treine o seu olfato para o cheiro de feijão cozido. Nada de feijão ao dente, porque isso complica a digestão e não dá caldo. Com a panela de pressão, a média de tempo é de uns 10 minutos, mas olha que eu já derreti feijão novinho com esse tempo. Então, treine o cheirinho. Agora vamos para o tempero. E aqui nós temos 3 elementos: a gordura, as especiarias e os temperos frescos. A gordura pode ser óleo, banha de porco, manteiga de garrafa, cada uma vai dar uma cara no seu feijão. O alho é o seu tempero básico, o alho amassado, nada de alho picado. Eu uso sempre com cebola, mas ainda pode ganhar um pimentãozinho, pimenta, tomate picadinho, até uns cheiros verdes em algumas regiões. As especiarias também variam. O louro é o clássico, mas cominho e pimenta do reino também aparecem com frequência. Eu faço um potinho com uma mistura de partes iguais de louro em pó, cominho em pó, coentro em pó e fumaça em pó. Pronto, contei meu segredo. E aí eu finalizo assim. Douro a cebola picada na gordura até que ela fique bem escurinha. Junto as especiarias, misturo bem, aí eu acrescento o alho amassado com sal. Misturo bem rapidinho e já adiciono o feijão cozido, deixando ferver sem mexer até que fique grosso e os grãos absorvam o tempero. Se você cozinhar bem o feijão, não será necessário aquele truque de amassar para engrossar. Estão sentindo o cheirinho? Então, bom almoço e boa semana para vocês. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
E 35, ainda bom dia para você. Daqui a pouquinho, meio-dia, boa tarde. Um dos trabalhos premiados na Expocom, a exposição de pesquisa e produção experimental em comunicação, que integra o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, vamos reapresentar hoje O Coração Rueiro, de um repórter de realidade, que exibimos em março, quando a revista do meio-dia voltou ao ar. Você vai ter a chance de ouvir de novo, ou se não acompanhou na época, pela primeira vez. Categoria Ficção em Áudio e Rádio, da recém-formada jornalista pela UEL, Tatiane Pívaro. Semana passada, a estagiária Cauana Cardoso trouxe uma reportagem com estudantes que receberam os prêmios na Expocom, a Tatiane, também a Isabela Abrão e o Fernando Baricati. Também falou nessa reportagem o professor Heron Eloy. O áudio está disponível no nosso site, o novo site, inclusive, que é o radio.uel.br. A reportagem da Cauana Cardoso saiu no dia 19, semana passada. Hoje, vamos fazer um passeio sonoro pelo Porto de Santos, o ano 1968. Um Dia no Cais é o nome da grande reportagem do jornalista e premiado escritor João Antônio, que Tatiane Pívaro adaptou para o áudio. O navio chegando ao porto, os trabalhadores caminhando pela estiva, o som de bares fechando. Alguns dos momentos retratados na grande reportagem do João Antônio, que você vai acompanhar. Começa com a voz do próprio João Antônio, segue com a narração de Renato Forim Júnior.
Tive a glória, a subida, a glória de levar alguns dos meus personagens que na época do seu aparecimento eles sequer podiam fazer parte do registro de qualquer coisa no meu país. Eles sequer chegavam ao jornal, à revista, à televisão, etc. De repente eles conseguiram, na década de 60, chegar ao palco literário e eu os levei até o exterior. Ou melhor, eles se levaram até o exterior. Um autorretrato meu, se eu fosse dizer que eu sou brilhante, eu diria antes que aqueles que motivam, aqueles que são a fonte de ternura dos meus personagens, quer dizer, aquele povo que motiva a minha obra, que é muito brilhante. Porque realmente eu acho que o povo brasileiro é brilhantíssimo na arte de sobreviver na miséria.
Longe em longe, uma locomotiva óleo diesel apita, desanimada, e vem furando as luzes na zona do cais. Rita Pavuna e Odete Cadillac se pegam, duas das que zanzam batalhando na noite, parceiras no trabalho, nas arrumações para surrupiar fregueses e levantar uma grana, ainda que devam aturá-los. 6:30 e somem as luzes dos trilhos dos bondes. Últimos músicos cabeludos, guitarras elétricas a tiracolo, passam em grupo, devagar. Entram no boteco, se chegam pro balcão, pedem média, pãozinho, manteiga. Beirando 7 horas, os trabalhadores do cais se apressam, cara de sono, chegados de casa. O apito às 7 é o do batente. Antecipa distraídos, empurra atrasados, bota interessados de orelha em pé. Prolongado, manhoso, não grita. Parece querer apitar, despercebido, aos mais sonolentos da estiva. A rua vazia, calada, parada, quieta dos cabarés. As mulheres se sumiram na poeira e o sol dá de chapa no chão. Os guindastes já começaram, dançam, lentos, do porão dos navios para a terra firme. Do porto pro navio, do navio pro porto, do porto pro navio. O sol bate e rebate, e o cais mistura pombas, bondes que correm, varrem até a ponta da praia ou seguem pros lados de lá da cidade. Porões infectos, crianças peladas, serelepando na rua ou brincando sobre sacos vazios sujos. Portões enferrujados que a brisa do mar come. A esta hora, 10 da manhã, lá no embarque de passageiros, haverá portugueses, japoneses ou espanhóis com as suas melhores roupas, chegando ao país. O que se chama noite não vem da luz elétrica, nem das lâmpadas dos trilhos dos bondes se atirando sobre os paralelepípedos. Não vem da lua ou das estrelas no céu depois do crepúsculo, ora muito fanada, que pinta de preto casas, homens, mulheres e viventes do cais. Noite, noitão, aquela acesa que se abre para a vida, arrebenta, é quando se acendem os luminosos dos cabarés e a rua fica acordada. Para as mulheres, essa é a hora dura de batalhar, arranjar a grana, e para os homens é a farra. Só. Odete Cadillac e Rita Pavuna de novo estão de bem. São parceiras acesas da vida, outra vez unidas, que é como o trabalho dá resultado. Uma precisa da outra para seduzir os marinheiros. Na casa de tatuagens, atracaram-se a dupla de marinheiros loiros, jovens, vermelhos de mar. Riem, bebem e não entendem uma palavra dinamarquesa. O cabelo de um marujo é tão loiro que parece branco. Odete Cadillac, Rita Pavuna e os dois marinheiros procuram hotel. Apenas eles caiam, quebrados de sono, elas colherão as carteiras e voltarão para Gandaia. Seguem enlaçando a cintura dos homens, ainda não os abocanharam, precisam aturá-los cautelosamente. Mas aquela grana é imperdível. Ganharam a noite. Chegam estivadores, é outro dia no cais, manhãzinha, Os homens chegam outra vez. Um depois do outro, os cabarés vão fechando o olho da noite. A zona do cais começa a se despovoar. Gente não dormiu, busca uma condução para casa. É esse o momento em que as mulheres da rua, fanadas, dinheiro na bolsinha ou no seio, vão procurar longe os seus homens para lhes entregar a grana. É como também compram um pouco de amor. A madrugada desfiou e vai se indo. Chegam aos poucos um sopro frio da beira do mar. O céu está um breu e vai ganhando devagar um tom azul. Os rádios ressoam as primeiras músicas caipiras, um tom azul chumbado. Há, no entanto, alguma coisa precisa, forte, meio avermelhada, num ponto ali, no horizonte. Sanguíneo, já violento, um ponto querendo rasgar vermelho no céu. Explodir. E gritar de cor ali. Mas a hora ainda é neutra. A noite acaba. O dia acaba. A lua sumiu. Os primeiros homens da estiva começam a chegar.
Esta produção é uma adaptação do conto-reportagem Um Dia no Cais, de João Antônio. Produção por Tatiane Pívaro. Narração por Renato Forim Júnior. Sonora de João Antônio, extraída do programa Encontro Marcado, que é uma realização do Museu Nacional de Belas Artes, da Fundação Nacional Promemória e do Ministério da Cultura, com apoio da TVE. Orientação, Mônica Kazeker.
O projeto Categoria Ficção em Áudio e Rádio da recém-formada jornalista pela UEL Tatiane Pívaro, que ganhou o Expocom Nacional, exposição de pesquisa e produção experimental em comunicação que integra o Intercom, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Também foram premiados Isabela Abrão e Fernando Baricatti, os três aqui da UEL. Reportagem com eles, mais o professor Heron Eloy, está disponível no nosso novo site radio.uel.br do dia 19 de setembro. E os 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde, comemorados em dezembro, começam a ser celebrados nesta semana a Rigo Barnabé, uma iniciativa do projeto Circulações. Hoje a gente conversou um pouco mais cedo, às 10 horas, com a Janete Alhauli, produtora do projeto, sabendo os detalhes das informações do Circulações. Você tem acesso a essa entrevista via Facebook da Rádio UFM. Daqui a pouquinho a gente também vai colocar no nosso novo site a entrevista com a Janete Alhauli. Essa semana inteirinha de exibição de filmes gratuitamente no Ouro Verde, sessões às 4 da tarde, também 7:30 da noite. A gente vai mostrar o trailer do filme Passagem Secreta, de 2021, dirigido por Rodrigo Grota, em que a Rigo Barnabé está como ator.
Bem-vindos ao Parque Calegari. O meu parque. A minha diversão.
Foi ela que você viu ontem à noite, Sofis?
Oi, Tere, seu tio. Como é seu nome?
De onde você veio?
O nome dela é Alice. Não importa de onde ela tá vindo.
Alice, eu preciso lhe dizer uma coisa. A sua mãe não vem mais. Ela... não é culpa dela, ela te ama. Eu gosto muito de você, mas ela simplesmente não pode ser.
Ela não vem mais. Isso aqui.
É a minha mente, Alice.
Vocês têm que ouvir isso.
Você não entendeu, Alice. Se você quer ganhar, você tem que perder.
Alice. Aí, Rodrigo Barnabé, interpretação no filme Passagem Secreta, de Rodrigo Grota. Filme que vai ser exibido logo mais, 16h, gratuitamente, no Cine Teatro Ouro Verde, pela programação da semana Arrigo Barnabé, que está iniciando hoje, prossegue até sexta-feira. No sábado tem o show do Arrigo Barnabé, da TT Espíndola e da banda Aminoácido, também no Ouro Verde. Vou fazer um resumo aqui do filme. Alice é obrigada a se mudar sozinha para uma pequena cidade, onde encontra um novo grupo de amigos. Ao invadir um parque de diversões para resgatar um dos seus colegas, Alice descobre segredos sobre a sua identidade e precisa fazer escolhas. O filme teve prêmio de atriz revelação e melhor trailer no segundo Inhapim, o Cine Festival de Minas Gerais. É dirigido por Rodrigo Grota, a produção é da Roberta Takamatsu. Então, logo mais 16h, na semana, Arrigo Barnabé. E o filme que será exibido à noite, 19h30, também de graça, Nem Tudo é Verdade, de Rogério Sganzerla. É uma produção de 1986, tem 95 minutos de duração. A programação completa dos filmes, palestras, também lançamento de livro na semana, Arrigo Barnabé, que está toda concentrada no Cine Teatro Ouro Verde, está disponível nas redes sociais do projeto Circulações, a iniciativa da Janete Alhaul, que teve hoje ao vivo aqui com a gente. Com essa informação, a cultura de hoje fica por aqui.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã às 11 horas, lembrando que a revista do meio-dia está entrando um pouco mais cedo em razão do horário eleitoral. Para você, uma ótima tarde e uma excelente semana.